Estamos aqui de volta, óculos escuros. Mais um episódio, hein, Paulo?
Pô, tá ficando legal, hein? Tá ficando
tá, bom. Acho que a gente tá pegando o jeito, meu.
Exatamente.
Então, eu acho.
Pegando o jeito aí de trocar essa ideia e de compartilhar essa nossa ideia com aquelas pessoas que nos acompanham, que acompanham o nosso trabalho.
Exatamente.
Então, é sempre um prazer a gente arrumar assunto, né? E ficar trocando ideia é o que a gente mais gosta de fazer. Então, vamos lá, mais um episódio do podcast Óculos Escuros.
É isso. Diante dos últimos acontecimentos, o tema de hoje é muito propício. A gente tá no olho do furacão, né?
Verdade.
E o nosso tema
é arte como protesto, né?
Então, olha,
nós estamos vendo aí as pessoas se manifestando, né? Infelizmente, por circunstâncias ruins, né? Terríveis, né? O assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, lá em Minneapolis.
Sim.
Então, isso gerou aí uma série de manifestações e protestos, alguns que descambaram para a violência. Então, andei até escrevendo sobre isso na minha coluna, na Gazeta do Povo. Então, quer dizer, suscitou aí uma série de protestos. E aí, isso não é a primeira vez que acontece, né? E infelizmente, provavelmente não será a última, né? O povo americano tem uma tradição, assim, de protestar e de criar arte em meio aos seus protestos, né? Então, eles têm lá, entre eles, um certo vigor para produzir arte em meio a essas circunstâncias todas, né? Aqui no Brasil também aconteceu, evidentemente, tem uma profusão de artistas aí, dos quais a gente vai falar de alguns, né? Que surgiram também em contextos de dificuldade, de violência, né? Na ditadura aqui brasileira, então tem bastante coisa pra gente falar, e eu acho que a arte pode ser um veículo aí de protestos e de reivindicações e até de desabafo, né?
Exato.
Então, acho que é um assunto interessante, a gente resolveu falar porque a gente achou oportuno falar sobre isso. Então, vamos que vamos, né?
Vai ser muito legal a gente trocar essa ideia.
Pô, legal. Então, a primeira vez que eu pensei no assunto, assim, de arte como protesto e tal, nos termos de alguém que está estudando sobre arte, foi quando eu lendo um pós-fácil de um livro do Dostoiévski. O Dostoiévski tem um livro que chama Os Demônios, que é um panfleto, né? Um panfleto, é uma obra incomum dentro da bibliografia do Dostoiévski, porque ele escreve esse livro para protestar contra o assassinato de um jovem. Por um grupo de jovens revolucionários comunistas que estavam lá na Rússia tocando terror. E um jovem que era desse grupo, uma hora ele resolve que ele não quer mais e que ele quer sair fora. E aí ele sai, ele se desliga do grupo, mas os caras vão atrás dele e matam ele. Isso deixa o Dostoiévski extremamente indignado e ele resolve escrever. Ele fala, eu tenho que escrever sobre isso. Eu tenho que denunciar esse tipo de violência. Mas ele fica preocupado. Olha que coisa interessante. Ele manda uma carta para um amigo dele dizendo que, apesar de ele estar empolgado por ter de falar sobre o assunto, né, pela oportunidade de tratar disso, ele está preocupado do ponto de vista artístico dele estar criando um panfleto. E isso diminuir a arte dele. Então, olha só que interessante. É uma preocupação de um artista como Dostoiévski, que para mim é o maior escritor de todos os tempos, um gênio da literatura, ele tem essa preocupação de dizer, olha, eu fizer isso, pode ser que a minha arte diminua, mas eu vou encarar. Né?
Vou fazer mesmo assim, mas ele já tinha crédito, né? Ele já tinha grandes livros até fazer isso.
Ele tinha crédito, não só tinha crédito, como tem o toque do gênio. São coisas que acontecem assim com um ou outro. Ele escreveu uma obra-prima. Os Demônios é um livro excepcional, assim. Ele não é menor e nem maior do que qualquer outra de suas obras, né? É um livraço. O toque do gênio fez com que ele suplantasse a questão do protesto e transformasse uma sua obra num panfleto e tal. E eu acho que tem para adiantar, mas a gente vai falar dela um pouco depois mais, mas alguém que eu vi mais na modernidade fazer isso na música é a Nina Simone, que se entregou de um jeito, assim, naquele documentário que tem no Netflix, né? What's Happened, Miss Simone, né?
Sim, maravilhoso.
Então fica bem evidente nesse documentário o que acontece com ela, que ela vira completamente a sua arte para protestar, para fazer canções de protesto e tal, e para enfiar o dedo na ferida mesmo. Mas era gênio, né? Quando ela sentava no piano e tocava, falava, cara, não tem. Aí tem outra parada aí que não é só o protesto, né?
Exatamente. Exatamente.
Então, essa é uma discussão antiga. A arte moderna vai entrar por esse caminho. Então, as pessoas vão começar a falar disso, vão começar a produzir arte contestatória, não só na música, mas na pintura. No cinema, os filmes vão começar também a surgir nesse contexto. Aqui no Brasil tem o Glauber Rocha, que é o grande cineasta que fez filmes, assim, politizados, digamos assim, né? Uhum. E lá nos Estados Unidos, falando, voltando um pouco à questão, por exemplo, da negritude, né? Para falar de, em termos dos negros americanos, o W.E.B. Du Bois, né, que foi um dos maiores intelectuais americanos, se não o maior intelectual negro americano, o primeiro negro a obter um título de doutor em Harvard, né, no final do século XIX ainda. O Du Bois, em 1926, ele escreveu uma espécie de ensaio, né, um panfleto, um ensaio chamado Critério para a Arte Negra. Então ele fala várias coisas de como a arte negra tinha que ser e se manifestar e tal. E tem uma frase dele que ficou muito famosa, que ele diz, olha, toda arte é propaganda. E ainda ele fala, apesar da reclamação dos puristas, né? Então, ele prega que a arte tem que ser mesmo propaganda e tal. E aí, assim, na década de 60, né, 50, 60, quando o movimento do renascimento do Harlem aparece, surge um filósofo chamado Alan Locke, filósofo negro, sim. E ele também vai falar sobre arte, né? E ele vai tentar desvencilhar essa ideia do Du Bois de que a arte é propaganda e tentar tratar a arte negra como uma arte mais ligada à estética, né, a coisa bonita, mostrar uma coisa, uma arte bem feita.
Exato, tudo, ele, né, contrapõe esse argumento.
Exatamente.
E encontra muita força, né, inclusive.
Exatamente, encontra muita força.
Quer aquele dizer, momento ali.
Dessa época vão por esse caminho, né?
Exato.
É, tem um cineasta que eu pretendo escrever sobre ele, eu ainda não consegui, porque eu não consegui me aprofundar muito ainda, que é um cineasta americano negro, que também vai por esse caminho, assim, né, de tentar mostrar o negro, digamos assim, moralmente superior. Assim, é não focar, por exemplo, no racismo, só no sofrimento, mas mostrar coisas boas, coisas bonitas. Então, essa é a ideia de você desvincular a arte da questão do protesto. Essa é uma discussão que não acabou. Então, ainda hoje, existem artistas que fazem críticas a esse tipo de engajamento dentro da arte e tal. Então, é um assunto longo. Eu acho que eu já falei uma vez, num dos nossos episódios, que eu gosto muito da frase do Andrei Tarkovsky, do cineasta, de que o artista é um servidor, né? E ele tá sempre tentando pagar pelo dom que ele recebeu.
Né? Exato, tá então, no segundo episódio, a gente fala disso.
Tem a ver com a alma do artista, né? O artista, ele faz arte porque ele entende que o mundo não é perfeito e ele quer se manifestar e ele quer extrapolar o seu dom. Não tem necessariamente a ver com ele querer passar uma mensagem, né? Inclusive, quando o artista foca nisso, né, ele tende a focar menos no aspecto artístico, né? Porque ele quer transformar a sua arte numa mensagem. Então é sempre arriscado, é preciso aí uma boa dose de genialidade, como eu disse no caso do Dostoiévski, da própria Nina Simone e de outros, né, dos quais a gente vai falar daqui um pouquinho. A arte é autônoma, ela tem a sua própria linguagem, ela deve falar por si, por meio da beleza estética, né, e não propriamente da mensagem que ela vai transmitir.
Então, acho transcende, né? Transcende.
Transcende, exatamente.
Transcende. A arte transcende. Quando é genuína, transcende. Que é um pouco por onde eu queria começar, dando exemplos dessa questão de transcendência, citando três documentários que ajudam a explicar esse contexto. O primeiro é o The Blues, do Martin Scorsese.
Sim.
Cara, esse documentário, ele começa fazendo uma ligação já entre a África, entre a musicalidade e a arte na África, né? O pessoal no Mississippi, nos campos de algodão. Tem uma fala de um tiozão africano assim. Quando eu ouvi esse cara no caso era o John Lee Hooker. Ele fala, quando eu ouvi isso daí, eu falei, mas por que que isso é novidade? Porque foram apresentar pra ele como se fosse uma novidade. Olha só, esse aqui é um som da América e tal. Olha o que os caras estão fazendo. Aí ele ouviu e falou assim, mas o que que tem de novo aí? Isso é a gente, pô. Isso é o que a gente faz aqui. Então, assim, você entende? Quando chegou lá na África pro cara, o som, ele ouviu e falou, tá, mas isso aí é um som americano, isso é uma novidade lá na América, mas pra nós aqui, isso é o de sempre. Isso é o cotidiano. Então, começa assim, falando dessa ligação, e aí essa coisa da transcendência. Por quê? O blues começa a acontecer ali, né, entre os negros, os maiores artistas fazendo ali, desenvolvendo seu som, que já era uma coisa vindo dos Spirituals, né? do canto enquanto os caras estavam lá nas colheitas, que é a coisa que vem desde a África. Toda aquela história, a gente sabe da maneira como a música negra vem da África para a América, por exemplo. Muita dor, muito sofrimento, né? Uhum. Aí essa música começa a acontecer, o blues começa a acontecer e começa a transbordar, começa a transcender, que é o que a gente está dizendo. E aí começa a alcançar pessoas de fora daquele círculo, né? A ponto de aquele filme, o Cadillac Records, lembra? Esse filme é muito legal, cara. É com a Beyoncé, que é a história da Etta James.
Sim, sim.
É a história da Etta James, né? Eles contam a história da Etta James, mas é legal porque eles dão um passo atrás, o começo desse filme. Tem um tiozão tocando o seu violão, fazendo um blues, aquele blues maravilhoso, cantando e tocando. Aí, no meio do nada, aí chega um cara com um carro, com equipamento de gravação no carro, no porta-malas do carro. Enquanto o cara toca, ele bota um vinil pra gravar, acho que ele é gravando direto ali no acetato. E essa é a primeira cena do filme. Faz tempo que eu vi esse filme e isso me marcou
faz
muito.
Tempo, eu já não me lembro mais.
Essa cena ficou na minha cabeça porque, cara, ali é o começo. Assim, tem várias imagens, tem várias mensagens que vêm através dessa cena, né? A exploração, mas ao mesmo tempo a música transcendendo a ponto do cara falar, não, eu tenho que gravar isso. Eu não posso deixar isso passar, entendeu? Uhum. E aí o cara vai, grava aquilo, transforma no vinil e vende, e aí começa. E aí vira um mercado, enfim. O The Blues ajuda a contar essa história, essa coisa da transcendência. E além da música, a mensagem que passa é a coisa da sobrevivência, né, cara? Como a música sempre foi um mecanismo de sobrevivência e de resistência para comunidades inteiras.
Sim,
a música sustentava comunidades inteiras, não só financeiramente, mas espiritualmente, promovendo alegria no meio de tanta dor, de tanta desgraça. Esse documentário conta bem essa história. Um outro documentário que, assim, acontece paralelamente ao blues, né? Um pouquinho depois, mas ao mesmo tempo não tão depois, tá o jazz acontecendo. E aí tem o documentário do Ken Burns, que é a história do jazz, que também conta. Porque, assim, 90% desses artistas que a gente tá falando são artistas negros. Se não for, sim, mais de 90%.
É.
Né?
Então, assim, praticamente todo mundo.
Exatamente. Então ali você vai encontrar as músicas de protesto, você vai ver a necessidade de falar sobre racismo, porque os caras não podiam fazer shows em determinados lugares, ou podiam fazer show em tal lugar, mas não podia pegar o ônibus. Não podia ir de ônibus. Como é que...
No hotel, né? Também.
Tem, entendeu?
Atrás.
O Green Book também é um filme maravilhoso, né? Um filme, sim, falando de um filme recente, que ajuda a narrar um pouco esse momento da história, né?
Sinatra, né? O Sinatra fala isso também naquele documentário dele que tem no Netflix, como ele ficava bravo, né? Porque ele,
sim,
ia cantar. Ele, inclusive, faz uma música com o Sammy Davis Jr., né? Então ele não deixava o Sammy Davis Jr. dormir. Não, se ele não puder dormir aqui com a gente, nós também não vamos dormir aqui.
O Sinatra comprou muitas brigas.
E o
Quincy Jones, os negros que conviveram com ele, né? O Quincy conta essa história, fala, pô, o Sinatra uma briga em hotel, porque não podiam receber negros, e o Sinatra falou, não, mas se não vai receber, eles também não vão me receber.
Um cara que também falou isso, desculpa te cortar.
Não, vai.
O pessoal critica muito Elvis Presley, falando, porque ele roubou a música dos negros e tal, mas não é isso que acontece, não, porque, claro, ele era um cara que gostava desse tipo de música, né?
Sim.
E casou dele gostar do tipo de música e ter talento, né? Porque ele tinha muito talento mesmo. E uma coisa que ele fez de muito benéfico foi trazer os artistas negros que estavam naquela periferia, né, pro mainstream, pra poder gravar, pra poder ganhar dinheiro com música e tal. Então, tudo isso o Elvis Presley fez, né?
Exato.
Então, é errado falar que ele só roubou a música dos negros e tal, porque efetivamente isso acontece, né? Mas ele ajudou muito o pessoal, ele não era um cara negligente em relação a isso, não, muito pelo contrário.
Não, eu acho que era uma via de duas mãos, eu concordo com você, eu acho que não dá só para criticar. O próximo documentário que eu quero mencionar é justamente a história do rock and roll. É muito legal esse documentário, porque conta essa trajetória saindo do blues e entrando no rock. Então, começa ali com Fats Domino, Little Richard e Chuck Berry. Esses caras foram os caras que... Dali, né? Assim, claro que tinham vários outros. Mas esses foram os que transbordaram a ponto de os caras de gravadora falar, meu, a gente precisa gravar esses caras. A gente precisa fazer show com esses caras. E aí os caras faziam shows, meu, com plateia dividida, brancos para um lado, negros para o outro. Mas aí a gente, de novo, a gente volta a falar da força da música, da força da arte, a ponto de transcender todo esse conflito, toda essa tensão racial que existia. Por um momento isso cessava. O Little Richard tocava para plateias de brancos, ricos, mas ao mesmo tempo ele conseguiu fazer essas duas classes sociais coexistirem no mesmo espaço.
No meio do show, as plateias acabavam se integrando.
Exatamente. Então esse documentário é muito legal para ilustrar isso, e por isso que eu queria mencionar. Esses três ajudam muito a gente a entender essa força da arte e o quanto a música é... O quanto é protesto quase o tempo todo, né? Na verdade. Mas não é... Às vezes não é intencional. Às vezes é só sair o que tá dentro. É o que você falou sobre o artista estar a serviço de um sentimento que ele precisa externar. Nem sempre sai na letra, né? Às vezes sai na postura. Fazendo um parênteses rápido aqui, falando do jazz, da era do jazz, por exemplo, Miles Davis comprou uma briga com a gravadora e protestou porque acho que teve uma série de álbuns dele que não tinha ele na capa. Num determinado momento ele não quis ficar na capa, e também era uma estratégia da gravadora para vender mais discos. Então a gravadora começou a colocar modelos brancas na capa dos discos do Miles.
Ah, sim, é verdade. No documentário do Netflix mostra
ele,
isso aí.
Ele fala disso. Passou uma vez, passou duas, porque ele também vivia doidão, quando ele via já tinha ido e tal, mas aí num momento de sobriedade e ele já tava bem incomodado com aquilo, ele falou, não, chega a capa pra ele aprovar, ele fala, não vou aprovar. Mas como assim? Mas não, eu quero uma mulher negra na capa. Pra não arrumar problemas maiores, ele colocou a esposa dele na época, né?
Exatamente, que era linda, né?
Que era linda. Então assim, ele matou dois coelhos com uma paulada de beisebol, né, cara? Porque ele falou, eu vou ficar bem em casa... E ao mesmo tempo eu vou dar pra vocês uma beleza que, cara, vocês não vão ter como me questionar. Ah, mas só porque ela é sua mulher? Não é só porque ela é minha mulher, porque ela é linda. Ela é uma negra linda, merece estar na capa do meu disco. Ele se posiciona, né? Assim como ele se posicionou várias vezes com relação às plateias, para públicos que ele se apresentava e ele sentia resistência ou dificuldade ou desinteresse, ele não tava nem aí não, meu. Ele peitava. Mas isso também, Paulo, eu acho que é uma coisa bem característica de artistas negros que são exceção entre brancos, né? Isso é uma coisa interessante, porque isso vai acontecer em outras situações depois. O Miles é um desses exemplos, mas a gente tem isso acontecendo em alguns outros momentos. Para citar um outro exemplo de um cara que era exceção, o Basquiat. O Basquiat era um exemplo disso também.
Eu particularmente conversei esses dias com o Alê Santos, que ele fez uma thread no Twitter sobre o Basquiat. Acho aquilo horrível, ó, o negócio dele lá. Então é autêntico, é tal, tem o seu lugar aí na arte contemporânea.
Então, como você abriu já dando essa... Você fez essa janela falando da arte contemporânea, porque o Basquiat é um exemplo disso. O Basquiat é um cara que começou a fazer o negócio dele na rua lá e realmente tinha uma força. Eu fui em algumas exposições, fui inclusive na mais recente que teve aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. Sim. E eu tenho bastante coisa do Basquiat aqui, tenho livros dele, eu fico tentando entender a arte dele, cara, de verdade. É um negócio que sempre me intrigou. Desde a primeira vez que eu vi, no meio dos anos 90 ali, foi quando eu tive contato pela primeira vez. Mas o Basquiat é um exemplo disso. É um cara filho de mãe latina e pai haitiano. Crescendo ali em Manhattan, Nova York, ele sai das ruas para as galerias de arte. Quando ele chega nas galerias de arte, ele não encontra mais negros. Então ele virou o único negro lá no meio da galera das galerias de arte. Ele passa a ter uma relevância para além da arte dele, né? Ele começa a ser ouvido. Eu sei que ele fazia críticas duras ao sistema. Mas por que eu quis falar dele? Porque ele é um cara que acaba sendo inserido num lugar que ele fala, putz, por que só tem eu aqui?
Só tem eu, né?
Aí, de repente, o cara vai ouvir assim, ô Basquiat, a gente já deixou você entrar. Se dê por satisfeito, meu. É bem provável que o cara tenha ouvido esse tipo de coisa, porque a gente já ouviu esse tipo de coisa, né? Então, assim, dá pra gente falar com uma certa propriedade sobre isso, porque eu não acho que tenha sido difícil ele ouvir isso. Mas vamos seguir. Eu queria só citar esses três documentários que eu acho que eles ilustram bem essa introdução que você fez.
Só pra quem nos acompanha e saber, se não souber, né, o primeiro disco que o Miles estampa, a esposa dele, que era a Frances, né, é o Someday My Prince Will Come. É um disco lindo, lindo.
Maravilhoso.
Pra quem não conhece, vai atrás aí, Someday My Prince Will Come. né, que o disco não é só musicalmente belíssimo, mas a esposa dele que tá na capa, a Frances, também é uma mulher linda, linda, linda. Era uma dançarina, né?
Ela era uma dançarina, é. Abandonou o balé pra ficar com o Miles, né?
Pra ficar com ele, é. Bom, então vamos lá, só pra gente recapitular o nome dos três documentários aí pro pessoal que não anotou anotar.
The Blues, do Martin Scorsese, que é maravilhoso. A história do jazz, History of Jazz, do Ken Burns. E o terceiro é a história do rock and roll. Esse, mano, os três são maravilhosos.
Cada um dá seus pulos pra achar essas coisas, porque também as pessoas agora só elas perguntam, né? É. Você fala alguma coisa, ele pergunta, tem no Netflix? Tem no céu?
É, não.
O que quer dizer?
Não. Não tá no Netflix, mas dá pra comprar box de DVD. O The Blues eu sei que tem DVD, o do Ken Burns também tem DVD. O A História do Rock and Roll é um pouquinho mais underground. Tem que dar uma procurada na net aí. Vale a pena fazer esse garimpo. Sempre que eu acho, eu compro. Se eu achar pra comprar amanhã, mesmo que eu já tenha, eu compro de novo. Compro mesmo, CD, DVD, Blu-ray.
Legal, pô, que maravilha, hein? Ó, já tem aí dicas e mais dicas e coisas muito boas, né? Falando em música de protesto, que é o nosso tema, a essência do blues, né? A essência do jazz são músicas de protesto porque são músicas que exigem atitude do artista. É não só o protesto, mas também resistência, né? Então, às vezes, o sujeito resiste a uma onda, um impulso e tal. Então, eu acho que é um bom começo a gente falar do jazz, falar do blues, né, como músicas que também suscitaram, assim, grandes protestos, assim, aos artistas.
Pegando um rabicho ali naquilo que você falou, rapidinho, tudo nasce ali, no blues. É. Nasce ali, no blues.
Uma verdadeira veneração por esses artistas. No Amazing Grace, né, o documentário sobre a Aretha Franklin.
Sim,
né,
maravilhoso.
O que ela faz linda. Na igreja, né, com o James Cleveland. E tá lá o Mick Jagger. Quem não assistiu, assista, tá no... Eu vi no Now, da NET. Amazing Grace, da Aretha Franklin. Vocês vão ver lá o Mick Jagger lá, assim, em estado de graça, assistindo esse show da Aretha Franklin, que é uma coisa absolutamente sublime.
É mais um exemplo de transcendência, né?
Exatamente.
Mais um exemplo de como a música pode sim transcender. Qual outro ponto que você quer destacar?
Então, eu queria dizer o seguinte. Primeiro, como é que esse negócio de música de protesto apareceu no meu radar, assim, né? Então, a primeira vez que eu acho que me dei conta que existia um negócio chamado música de protesto foi o Chico Buarque. Não porque eu tenha vivido na época da ditadura e tal. E eu até nasci na época da ditadura, mas eu fiquei adulto já no regime democrático. Então, eu já era adulto quando eu me dei conta que existia um negócio chamado uma música de protesto da época da ditadura. E assim, o grande expoente disso é o Chico Buarque, né? Quando eu comecei a estudar poesia, isso foi começo dos anos 2000, aí eu comecei a estudar poesia, comecei a ler muita poesia e comecei a escrever, rabiscar os negócios, e aí eu falei, bom, mas eu preciso saber se isso aqui que eu tô fazendo é poesia mesmo. E aí eu fui fazer cursos de poesia, fiz um monte de cursos na Casa das Rosas aqui na Paulista, aqui em São Paulo e tal.
Casa das
Exatamente.
Rosas, lugar especial.
Faz tempo que eu não vou lá, então não sei agora como é que tá, mas...
Não, continua muito... maravilhoso, cara. Eu fui no comecinho desse ano passado, vamos conversar? Vamos onde? Vamos lá na Casa das Rosas. É maravilhoso lá.
Tem tempo que eu não vou, então, mas fiz muitos cursos lá. E aí, o Chico Buarque, ele é considerado um letrista poético do ponto de vista técnico, né? Então, ele escreve com métrica regular e tal, com as sílabas todas certinhas e tal. Então, isso me chamou a atenção. E aí foi que eu comprei uma coletânea, 4 CDs do Chico Buarque, que eles estão separados, assim, Chico Buarque trovador, Chico Buarque político, Chico Buarque do amor, né?
Então, assim, legal, é organizadinho assim.
Exatamente, aí tem um CDzinho que é só com essas músicas de protesto, né? Construção, Apesar de Você, a Banda e tal. Então, quer dizer, aquelas músicas todas do Chico Buarque. Então foi como esse negócio entrou no meu radar, assim, né? Dessa coisa da música de protesto, assim, no Brasil. Mas é claro, isso aí é uma coisa que acontece e aconteceu no mundo todo. A gente tem nos Estados Unidos o rock depois, né? Então, quer dizer, você passou aí bem pelo blues e pelo jazz. E aí vem o rock, né? Aí tem Bob Dylan, por exemplo, que talvez seja hoje o grande expoente, assim, da música engajada, né? Nos Estados Unidos, né? Cuja música Blowing in the Wind, que é aquele sucesso.
Ah, isso é maravilhosa, né?
O Suplicy ousou cantar um dia, né?
Ah, é? Teve isso?
O Suplicy cantou. Ele canta tudo, canta Racionais.
Não peguei essa, não peguei. O Blowing in the Wind, eu não peguei.
Ele canta toda hora, que toda vez que ele tem oportunidade, ele solta Blowing in the Wind, que ele ama essa música. E aí, bom, tem o John Lennon pacifista, né, com Imagine e tal. Então, sim, aí a gente entra naquela pegada anos 60, a guerra do Vietnã, né? Os americanos lá com aquela coisa do movimento hippie. E aí, lá nos Estados Unidos, surgem os movimentos pacifistas. E aí surgem muitos artistas nesse contexto, né? Então, muitos artistas que faziam outra coisa passam a fazer esse tipo de música. Então, quer dizer, há uma virada aí cultural que acontece ali na década de 60. E aí eu queria já aproveitar para a gente mergulhar num artista que a gente simplesmente ama, né? E que não é do rock, mas que naquele momento também estava muito incomodado com o que estava acontecendo. E ele resolve gravar um disco com músicas de protesto sobre os protestos da gravadora, né? É. E o Marvin Gaye.
Ah, sim, a gente vai parar no outro momento. Peraí, só um recorte aqui, porque quando você falava do Chico, estava buscando aqui na minha memória em que momento que eu também me identifiquei com uma música brasileira de protesto. Uhum. Pra mim foi, apesar de você, foi na escola, fazendo trabalho de escola, talvez trabalho de literatura ou redação. Aí a gente tinha que fazer, sei lá, acho que interpretação de texto, foi quando eu conheci esse lado da música brasileira, esse nosso lado da MPB. A gente tinha três canções. Apesar de você, a do Geraldo Vandré.
Sim, pra não dizer que não falei das flores, né?
Essa aí. E aquele abraço do Gil. No calor da ditadura ali, toda aquela transição, a necessidade de mudança do sistema, o anseio pela democracia, né? Foi importante pra gente esse momento, né? Foi muito importante.
Eu lembro de uma música que o meu irmão Carlos, que infelizmente já faleceu em 2004, que ele gostava muito. Era uma música, de certo modo, de protesto também, que era Agonia. Agonia do
Oswaldo Montenegro.
Então, meu irmão Carlos tinha um compacto dessa música e eu lembro, eu era pequenininho assim, ele ouvia essa música e eu achava uma música bonita pra caramba, assim, né? Uma música tocante e tal.
É, falando em tocante, já podemos voltar pro nosso glorioso Marvin Gaye.
Pô, Marvin Gaye com What's Going On. Agora, rapaz, você sabe que eu lembrei de uma música que fazia muito tempo que eu não ouvia e aí eu tava de bobeira, assim, pensando no Marvin Gaye e no What's Going On e tal, mas ele já tinha gravado uma música, digamos assim, de protesto um pouco antes, que é aquela Abraham, Martin and John.
Ah, essa sim, cara.
Pô, essa música é muito bonita e ela tá meio fora do radar, assim. Ele vai ligar três caras que lutaram, assim, pela liberdade e tal, porque é o Lincoln por causa da abolição americana, né? O Martin Luther King, evidentemente, e o John Kennedy, que também morreu assassinado. Essa música é de um outro compositor, né? Eu esqueci agora o nome da banda. É uma gravação que ele faz em 69, que é um cover, né? Ele pega essa música de outra pessoa e grava, mas essa música já demonstra o incômodo que o Marvin Gaye sentia, né, em relação a essas questões sociais todas e tal, e que vai culminar no What's Going On em 71, né? Mas você sempre conta essa história aí, conta de novo, porque essa história do Marvin Gaye com o Berry Gordy é muito curiosa, né?
Ah, então, ele tá no auge, né, cara? Ele tá no auge, ele vira o grande galã da Motown, né? Ele vira o grande galã da Motown, ele era o garoto propaganda, era um cara lindo, inteligente, falava bem, todo mundo gostava. E o Marvin conseguiu ficar crossover, porque os homens gostavam, as mulheres gostavam, ele falava com os dois públicos. Isso é um grande desafio pro artista, né?
É.
E aí, no auge desse momento da carreira dele, ele vem pro Barry e fala, cara, eu quero fazer o What's Going On, eu tô com esse disco aqui.
Tem duas coisas que acho que vale a pena ressaltar desse período, porque também aquela parceira dele, a Tammy Terrell, tava com câncer.
Exato.
Ele também não tava bem com, né, com vício de cocaína. Então, assim, não era um momento pra ele, não era bom pra ele também, pessoalmente, né?
Sim,
e aí,
sim.
Somou-se aí todas as questões sociais que ele começa a ver. E eu andei lendo sobre isso, só pra fazer um adendo. A primeira pessoa que toca nesse assunto com ele e que em quem ele vai se inspirar para escrever essa música é um vocalista do Four Tops, que eu esqueci agora o nome.
Que legal, também. Cara. É mesmo, que era da gravadora, né? Eram os caras mais Exatamente. Velhos da gravadora. Ele devia trocar ideia com os tiozão e o cara deve ter dado esse input pra ele.
É, ele tava conversando com o sujeito, com o vocalista do Four Tops, que agora eu não vou lembrar o nome. E aí esse sujeito tinha esboçado uma letra, que é da onde surge o What's Going On. E aí disse que o cara fala pra ele assim, olha, os meus amigos estão falando que essa aqui é uma música de protesto. Mas eu não tô protestando, eu só quero saber o que tá acontecendo. What's Going On. E aí o Marvin Gaye pega essa letra dele e refaz, né? E cria então...
Que legal, cara!
É o Reinaldo Benson. É esse cara. Diz que ele viu uma cena de violência policial e aí ele acabou escrevendo uma letra lá e tal e mostrou pro Marvin Gaye. Falou, os caras estão falando que isso aqui é uma música de protesto, mas eu falei, não. Não é uma música de protesto, é uma música de amor, mas eu só quero saber o que tá acontecendo. E aí o Marvin Gaye catou a letra, deu um gás, mudou o arranjo e tal, e aí ele vai lá no Barry Gordy, aí você fala.
É, então, aí ele chega pro Barry Gordy com um disco, né? Os caras faziam um demo, né? Ele chega com uma demo, fala, ó, tô com esse disco aqui. O Barry Gordy fala, não, Marvin, mas como assim, meu? Não. Eu não quero me meter nisso, não, mas a gente vai arrumar uma confusão, cara. Você tá falando contra a guerra, você vai atacar os ambientalistas. Você, mano, não vamos mexer com isso aí, cara. Vamos ficar quietinho. Continua falando de amor. Todo mundo te adora. Por que você vai arrumar essa confusão agora? Ele falou, meu, ó, é esse o disco que eu quero fazer. Eu tô com esse disco na cabeça. E é isso. Não, Marvin, ó, não tem conversa. Não tem como. Se você não lançar, alguém vai querer lançar. Aí já mete o psicológico. Lógico, né? Aí o cara fala, então tá bom, meu. Então vamos lançar. Porque o Barry Gordy também era um visionário. Ele tinha um pouco de medo, claro, né? Mas ele entrava no risco. Ele sempre entrou no risco com os artistas. A gente já falou dos riscos que ele entrou com o Steve. E esse álbum do Marvin Gaye, ele fez no risco. Ele não tinha certeza desse disco. E ele conta essa história. Ele fala, eu tentei convencer o Marvin a não gravar esse disco. Mas o Marvin insistiu e aí eu falei, ah, então vamos, já que você quer, vamos. E aí virou...
E aí ele fala, eu tava enganado, né?
E eu tava enganado, exatamente, porque virou um dos discos mais emblemáticos de todos os tempos, né? Inclusive, vale aqui uma menção honrosa, tem uma galera que chama Infinity Voices. Cara, eles regravaram What's Going On agora, diante desses acontecimentos recentes. Exato. Eles gravaram What's Going On, cara. Uma coisa linda, linda. Uma versão bem intimista, assim. Eu lembrei disso agora, dessa regravação deles de What's Going On. Vale a pena, depois eu te mando.
Bom, então é isso. Então What's Going On, que é o grande disco do Marvin Gaye. Quem não ouviu, você já falou isso no nosso outro episódio, então vamos repetir. Quem não ouviu What's Going On é um disco que tem de ser ouvido.
Tem de ser ouvido, porque muita gente só ouve essa música. Só ouve What's Going On, entendeu?
Exatamente.
Aí o disco todo é maravilhoso.
É, tem a What's Happening Brother, tem Mercy Mercy Me, só tem musicão.
Só tem musicão.
É, tem uma música que chama God is Love, que é um negócio, assim, tem que ouvir esse disco, tem que ouvir várias vezes, tem que mergulhar nesse disco do Marvin Gaye, que é mesmo icônico, e é um disco inteirinho, assim, digamos, de música de protesto, de músicas que tratam, assim, de crítica social, né? Então, o grande Marvin Gaye, né? E é um caso desses, né? De um artista que decide fazer uma obra de protesto, né? Como um panfleto, no caso do Dostoiévski, lá com a sua obra Os Demônios, e a genialidade faz o negócio suplantar a questão política, né? O risco de você transformar a sua arte num mero meio para uma mensagem, né? Com caras como Marvin Gaye e como a Nina Simone, já para citar, né, uma próxima aqui, um próximo artista que se entregou às músicas de protesto, né? Eles conseguiram superar a questão do engajamento na arte, né? Então, quer dizer, isso fica muito claro naquele documentário sobre a Nina Simone, né? Vamos falar de novo dele aqui, What's Happening Miss Simone, tá no Netflix, que é maravilhoso.
Maravilhoso.
A Nina Simone, ela era pianista clássica, isso já dá um diferencial absurdo pro que ela fazia, né?
Porque... Ela é um outro exemplo daquilo que a gente tava dizendo sobre o Miles, sobre o Basquiat, que são pessoas inseridas num contexto diferente do que comumente estava reservado para elas, né?
Sim, sim.
Considerando aquele momento.
É.
Pô, é uma negruxa que fala, meu, eu quero tocar piano clássico. Ela conta isso no documentário, né?
É.
E aí, é claro que muita gente vai falar assim, meu, você tá viajando. De onde você tirou essa ideia? Piano erudito? Não, porque o caminho comum era ela ser uma cantora de blues, jazz.
Blues, jazz, é.
E ela até tem coisas nessa linha, mas o desafio para ela de se tornar uma pianista reconhecida pelos grandes da música erudita, era isso que ela queria. E o documentário conta essa trajetória, né?
E ela fez grandes músicas de protesto, Backlash Blues.
Ah, sim, sim.
Young, Gifted and Black, essa aí também
essa, é uma essa aí é muito boa, cara. Essa é muito boa mesmo.
É, To Be Young, Gifted and Black, e ela regravou uma música que também é icônica, que é Strange Fruit, da Billie Holiday, né?
Sim.
Uma música também de protesto que fala sobre os enforcamentos no sul dos Estados Unidos, né? Que os negros, nas leis de Jim Crow, os negros eram enforcados, né? Espancados na rua e tal. Então, Strange Fruit é exatamente isso, né? Era uma fruta esquisita pendurada numa árvore que era um negro enforcado, né? Então, é uma música muito tocante.
Forte, né? Forte. Falar sobre aquilo. É, e você vê a arte, né, cara? Da pessoa falar, olha, tem uma fruta estranha naquela árvore. Olha que metáfora linda, né, cara? Que poesia. É uma maneira tão, tão sublime de falar de uma coisa tão dolorosa, tão triste, tão horrorosa, né?
Exatamente.
Você transformar o horror numa coisa bela que as pessoas ouvem, não tem a menor ideia. Quando você entende, cara, o real significado, você vê a letra, aí você fala, meu pai amado. Aí a arte, putz, aí fica tudo mais bonito ainda, né, cara? Aí explode. Eu só queria pegar uma carona aí, porque eu lembrei de um cara que também, nesse momento, estava numa outra região, falando desses assuntos, lutando por direitos civis também, o nosso querido Bob Marley, né, cara?
Ah, verdade.
Robert Marley.
Exatamente, Bob Marley também, né?
Redemption tava lá, pô. Song,
é.
Ele Icônico. Fez. É, Redemption Song, ele fez Get Up, Stand Up.
Exatamente.
Né? E One Love, pra citar três aqui, assim, rapidinho. Mas o álbum dele, o Legend, tem todas. Sim, né? O Legend, todas, Bob Marley todas. And the Wailers,
tem,
né?
Tem na casa da minha mãe esse aí, hein? O Legend é aquele que tá o rosto dele grande.
É,
né?
O rosto dele grande, exatamente. É, capa aí, meio azul.
Meio azulada.
É, esse álbum aí, cara. Esse álbum aí, é assim, tá tudo ali. Tá tudo ali. Ele foi um dos caras muito importantes para ajudar a acalmar os ânimos. As pessoas ouviam muito o que ele falava.
É, na Jamaica lá.
Né? Na Jamaica ele tinha uma relevância muito, muito grande, inclusive entre os políticos, né? Quando tinha problemas, assim como o James Brown, quando deu aquele rebuliço que os caras queriam quebrar o estádio onde o James Brown tava fazendo o show. Não sei se você lembra desse episódio.
Ah, sim.
Tensão racial explodindo, aí os caras chamam o James Brown e falam, meu, conversa com o pessoal lá, acalma todo mundo. Não é só um cara de entretenimento, é um cara que forma opinião, é um cara que transita, né, entre um popular comum e um grande político, né? O cara transita entre as classes. Eu lembrei desse episódio aqui, que o Bob Marley tinha essa relevância enorme.
É verdade, é verdade.
E o James Brown foi um cara muito importante para aquele momento.
Ele fez a Sing It Loud, I'm Black and Proud.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Ele fez música de protesto.
Ele tem várias.
Uma zoeira.
Tem algumas. Também. Ele tem algumas.
Ele bagunçou o coreto, né?
Exato.
O filme dele é emblemático.
Não, o filme é muito legal. Ajuda a contar essa história, né? Ajuda a entender um pouco quem foi o James Brown.
Chadwick Boseman lá, né? Que é o Pantera Negra.
Que faz é o Pantera papel. Negra, que fez muito bem o James Brown, cara. Ele tá muito bem no papel.
Vale uma correção, aproveitando. Se você que tá nos ouvindo agora, ouviu o nosso episódio anterior, eu falo lá do filme Boys in the Hood, e eu falo que o pai do Cuba Gooding Jr. era o DeRoy Lindo, mas não era. Era o Lawrence Fishburne.
É verdade.
Né? Eu lembrei disso depois que a gente terminou de gravar. Aí eu falei, bom, tudo bem, deixa lá e tal. No momento oportuno a gente corrige. Então, olha, Lawrence Fishburne, grande ator, né? Ele
é um grande ator.
Ele como é o nome do cara do Matrix, né?
Ah, ele é o Morpheus, né?
Ele é o Morpheus do Matrix, é isso aí.
É o Morpheus do Matrix, de gênio.
Lawrence Fishburne, grande artista. Ele que
grande
faz o papel do pai do Cuba Gooding Jr. Mas é isso aí, fechando parênteses. Voltando, mais uma música da Nina Simone que vale ressaltar. Eu falei Backlash Blues, falei Strange Fruit, falei To Be Young, Gifted and Black. E uma última, que é a música que ela fez quando o Martin Luther King morreu, que é Why. O nome da música é Why.
Ah, é verdade. Tem Why, cara.
The King of Love is Dead. Então essa
música... Uai, mano. Putz, putz. Pô, vou até ouvir essa, mano. Essa faz muito tempo que eu não ouço.
É linda. Então aí, pra quem tá nos ouvindo, vai atrás se não conhece, porque olha...
Bela lembrança, Paulo. Uai é uma música linda, cara.
É linda.
E faz muitos anos que eu não ouço. Foi muito bom você falar que eu vou ouvir. Vou ouvir quando a gente terminar esse papo.
Agora, pra gente fazer uma transição aqui, eu vou falar de um cara, e aí a gente já vai cair dentro do nosso último passeio aí pela música, que é o Jill Scott Heron.
Scott Heron, mano.
É, que foi um poeta, um músico, né? E é da onde a nossa gloriosa Jill Scott tirou o seu nome artístico, né? Jill Scott Heron, ele fez aquela música que o bordão ficou muito famoso, né? Mais famoso até que a própria música, que é The Revolution Will Not Be Televised. A revolução não será televisionada.
Exato.
Ele ficou famosaço por causa dessa música, né? Então, quem não conhece, procure aí por Jill Scott Heron. Ele é uma espécie de precursor, né? Ou um cara que faz um tipo de música que se aproxima do rap. Então nós chegamos agora no rap, na música que é a nossa música mais contemporânea, né? Vale ressaltar uma coisa que eu sempre tenho dito, né? Então eu queria já começar falando isso, porque as pessoas tendem a falar do rap como uma música de protesto na sua essência. Uhum. Mas o rap não nasce como música de protesto, né? Então, quem não assistiu, assista, né? Urgentemente o documentário Hip Hop Evolution, lá no Netflix, né? E também tem aquela série The Get Down. E a história é essa, assim, o problema é que lá em Nova York, lá no Bronx, eles viviam uma guerra de gangues lá absolutamente violenta e alucinante, né? E um evento que tá num documentário que você também assistiu, né, Silveira? E que, infelizmente, saiu da Netflix, que chama Rubber Kings.
Na ordem, seria legal assistir Rubber Kings, Get Down e Hip Hop Evolution, né?
Isso, foi isso que eu fiz, inclusive.
Esse é o ideal para entender o passo a passo do que foi acontecendo ali, né?
É, porque o Rubber Kings não é um documentário sobre música. Ele é um documentário sobre as gangues, né?
Exato.
Ele termina justamente quando acontece um conflito muito complicado lá, porque as gangues chegou uma hora que elas elegiam pacificadores, né? Num conflito muito complexo, eles mandavam esse cara, que geralmente era um cara que todo mundo conhecia, todas as gangues conheciam e respeitavam, né? É. E aí esse cara ia até a outra gangue para tentar conversar e acertar as coisas. E um desses pacificadores é morto numa dessa tentativa de resolver um conflito lá. E aí os caras falam, meu, é aquele negócio da violência mimética do René Girard. Ou a gente vai se matar aqui e vai acabar tudo esse negócio, ou é melhor a gente sentar e conversar, né? E aí eles tentam, vão conversar naquele ginásio, né? Uma reunião icônica entre os líderes das
gangues. Juntam todas as gangues, né, cara?
Exatamente. Aí faz uma mega reunião, coloca tudo pra fora, as críticas, os problemas e tal. E aí eles encontram um denominador comum ali, que é, não, então tá bom, vamos dar um tempo e tal. E aí o que acontece? Começam a aparecer os DJs, né?
Sim,
e aí
sim.
Vai surgir o Grandmaster Flash e o Kool Herc, que são os dois grandes DJs aí, que os precursores do hip hop. Eles começam a dar bailes e gravar aquelas...
as mixtapes.
Mixtapes, né? E vender e tal. E aí, depois que os DJs já estão fazendo sucesso, começam a surgir os MCs.
Exatamente, né? Porque eles precisavam de alguém para entreter a plateia.
Exatamente.
Enquanto soltavam os beats. Né?
E aí os MCs vão surgir das gangues, né? Então quer dizer, eles vão transferir aquelas disputas de gangue violentas com morte, briga e tal, para o rap, né? Então eles vão começar a fazer batalhas de rap, né, entre as gangues, e aquilo vai ajudar a pacificar os ânimos lá entre as gangues. Então quer dizer, o rap não nasce propriamente como música de protesto, ele nasce com esse tipo de propósito, e depois ele vira uma música de diversão. Tanto é que a música que vai fazer mais sucesso é a Rapper's Delight, né? Do Sugar Hill Gang, que é uma música de frasezinha de efeito e rolezinho e tal, e que não tem nada de protesto ali. É uma música despretensiosa, inclusive aqueles caras precursores do rap, né? O Grandmaster Caz e aqueles caras mais antigos, eles ficam com raiva, né? Porque
eles não aceitam.
Como é que esses caras com essa música lixo fazer esse sucesso e tal? Porque eles não eram os caras do rolê, né? Eles eram os caras de fora do rolê.
Não, eles foram os caras da gravadora. Aquilo ali já é esquema de gravadora. Falou, ó, vamos fazer isso aqui acontecer. Lembra? É. Tem a Silvia alguma coisa.
E sua mulher
a,
lá, né?
Que é, tá, a mulher que é a empresária que tem um esquema, já que bota grana e fala, é essa aqui que vai rolar. É Sugar Hill Gang que vai andar. E anda mesmo. Todo mundo começa a conhecer. E os caras do movimento raiz, mesmo.
Movimento raiz.
Movimento raiz, os caras ficam tudo louco. Falam, não, mano. Mas aí, desde lá, desde o nascimento, que já tem essa coisa do que vai ser mais comercial. Exatamente. E do que vai ser mais raiz. Tem uma coisa legal de a gente mencionar aqui. Só queria falar uma coisa que eu lembrei enquanto você falava do Scott Heron, que tinha também o Fela Kuti. Fela Kuti estava ao mesmo tempo, é que a gente vai lembrando, né, de coisas que estão acontecendo em lugares diferentes ao mesmo tempo. Fela Kuti também, cara, fazia música de protesto, botava o dedo na ferida e ao mesmo tempo que a música era dançante, feliz, como a do James Brown, mas o cara tava falando um monte de coisa que ninguém tinha coragem de falar. Ou talvez até tinha coragem de falar, mas não tinha um microfone na mão como ele tinha, então ele ia e falava. Mas é só pra não deixar passar essa figura icônica que é o Fela Kuti. Mas voltando, o hip hop nesse contexto que você falou, a galera de raiz sempre foi a galera do underground, né?
A primeira música de protesto do rap é o The Message do Grandmaster Flash e Furious Five, mas vai surgir em 82. O rap era bailinho, né? Eles competiam com o disco, que tava arrebentando na época.
Exatamente, né? Discoteca bombando.
Exatamente, eles disputavam o espaço com a discoteca, né? Era basicamente música de baile, assim. No Hip Hop Evolution isso fica muito claro, eles contam bem a história, né?
Pra entender o nascimento do hip hop é só assistir Hip Hop Evolution, né? Os caras que viveram falando, porque esses caras ainda estão vivos, né? Tem África Bambata falando, tem o Kool Herc falando, tem os caras todos lá. E é legal porque anos depois eu separei, por exemplo, três faixas. Uma era The Message, né? É icônica pra abrir essa série de faixas mais incisivas, né? Porque isso vira um subgênero depois.
Quem não conhece a letra do The Message, dá uma olhada nessa letra, porque ele fala, olha, não me aperta porque eu tô chegando no limite, né?
Meu,
é uma letra muito crítica. O Bronx tava destruído, né? Tinha aqueles negócios dos caras botarem fogo nos prédios pra pegar o seguro.
Sim, exatamente.
Caramba.
E o crack tomando conta, né?
Ela surge num momento, assim, bastante importante. Acho que é o terceiro episódio do Hip Hop Evolution, que termina dando um espaço grande, assim, pro surgimento da The Message, porque ela foi uma música mesmo que deu uma virada na coisa, né?
Sim.
The Message, aí vem a ST, aí depois vem a NWA, aí vem todo mundo.
Exatamente.
Aí eu queria que você falasse o que você separou. Né?
Eu não consegui lembrar a do Ice-T que eu queria. Tem uma do Ice-T que foi bem icônica, eu lembro de ter ouvido bastante
que
naquela
era
época.
Killer, não é?
Cop Killer?
Eu acho que é Cop Killer e depois veio... Colors já é mais velha, né?
Ah, é Colors. Mas é a mais velha.
E é curioso, porque o Ice-T vai ficar famoso no cinema fazendo o papel de um policial, né?
Putz, exatamente, cara.
E a música dele que faz mais sucesso, que estoura com ele, é a Cop Killer.
É a Cop Killer. Então, vem Cop primeiro. Killer vem primeiro, depois vem 911 Is a Joke do Public Enemy, né? E aí eu já queria dar um salto para um cara que pô, sempre se posicionou muito bem sobre isso, era um cara extremamente politizado, que é o Tupac. Quando eu comecei a prestar atenção nas letras mesmo, no que ele falava, e na maneira como ele colocava o dedo na ferida, de uma forma muito incisiva. Tudo bem que ele era um cara assumidamente vida louca, né?
Uh-huh.
O Thug Life, o vida louca aqui do Brasil, esse termo que o Mano Brown cunhou, é um termo que tá ali paralelo ao Thug Life do Tupac, né?
Sim.
O Thug é bandido, né, na verdade. Então é como se fosse vida bandida, né? O Brown deu uma ajustada e virou vida louca aqui. Mas é isso, o Tupac, apesar de ser esse cara vida louca, ele era um cara engajado, era um cara que tinha uma relevância muito grande, né?
Ele era fora da curva, né?
Ele era fora da curva.
Estudava Shakespeare.
Era um cara que era ligado à poesia, era um cara que transitava. De novo, a coisa da transcendência, né? transcendia ali o hip hop. Tipo, mano, vamos falar do gueto? Vamos falar do gueto. Mas vamos falar de Shakespeare? Vamos falar de Shakespeare. Vamos falar de literatura pesada? Vamos. Nas músicas dele, ele faz referências a muitas coisas do cotidiano, mas muitas coisas que também não eram do cotidiano. E isso que era legal, né? Isso foi uma grande carta na manga. Mas eu queria voltar um pouquinho, e que eu tava falando de uma coisa e eu esqueci. O political rap, como eles chamam lá, virou um subgênero dentro do rap. Que era esse. É. Era quando você fazia uma música muito de protesto, muito incisiva, você caía nessa caixinha, nessa gaveta que é o political rap. Tinha não, o.
Gangsta rap, que é um subgênero dentro do political rap.
Exatamente. O gangsta rap já fica um pouco mais thug mesmo, né, cara? Tipo assim,
é bandido.
Se você levar uma, eu vou meter bala, entendeu? Se você vier pra cima de mim, eu vou te encher de porrada e vou te deixar estirado na rua. Aí já fica uma coisa bem radical, né? O political rap...
Mas surge com o NWA cantando Fuck the Police.
Né? Exato. Então...
Chega metendo o pé na porta, né?
Enquanto o Public Enemy tá fazendo o political rap, que é assim, ó, a polícia é uma piada, né? Sim. O cara tá ali ainda, ele tá denunciando, mas ele não tá escrachando.
É.
O gangsta rap já escracha. Não tem boi, né, cara? É radical. O political rap teve uma banda que não é uma banda muito conhecida, é Bug Down Productions.
Bug Down Productions é o KRS-One, né?
KRS-One. Stop the Violence.
Som da polícia, acho que é antes, porque Stop the Violence já era um movimento pra pacificar. Então esse Stop the Violence é Stop the Violence na quebrada, né? Som da polícia, acho que é a primeira música deles que estourou.
Bug Down Productions foi muito importante pra aquele cenário, pra aquele contexto. E essa coisa do political rap, né? Aí tem Q-Tip, tem Common, tem... O próprio Jay-Z.
Arrested Development também.
Arrested Development. Sim.
Aquela música Revolution deles.
É, virou então. Isso virou um subgênero dentro do hip hop. Você abre essa gaveta e vai sair um monte de coisa aí que vale muito a pena falando dentro desse nosso tema aqui, né? Que é a arte como protesto. Se gastar um tempo aí, você vai encontrar muita coisa dentro dessa linha. Mesmo artistas que não fizeram da carreira uma carreira pautada nessa temática, mas que você vai achar uma faixa ou outra ali. Por exemplo, o Common, na trilha do Selma, cara, aquela música que ele faz com o John Legend.
Ah, sim, verdade. Né?
Pô, aquilo é lindo demais. Ele vai fazer depois também, ele faz a trilha pro 13ª Emenda. Eu prefiro a do Selma, mas tem uma relevância. Sim. Tem uma relevância pro contexto, pro momento. E por que o Common? Porque o Common sempre foi um cara que de tempo em tempo, opa, tem um political rap aqui pra você, ó. Pensa nisso.
Bem engajado, né?
É bem engajado. E é um cara que não deixa apagar a chama, né? Ele tá sempre ali abanando. É. E ó, gente, ó, precisamos falar disso daqui, hein? Ó, isso aqui, ó, presta atenção. Ó, vamos lá, vamos voltar.
A gente tava tentando pensar se no Brasil o rap já tinha nascido como música de protesto, mas também não, né?
Também não. Aqui também não. Aqui a gente tinha Pepeu, Black Juniors, Mas Que Lindo Estás.
Mas que lindo estás, dancei no circo.
Então, cara, isso aí, nos primórdios do rap, antes da São Bento, antes
83, de... 84, por aí, isso aí.
É isso aí. Tá rolando aqui, Mas Que Lindo Estás, tá rolando Pepeu com Nome de Menina, né?
Nome de Menina, Ruth Carolina, Beth Josefina.
Exatamente.
Era... É isso aí. E aí vem o Racionais, né?
Aí vem Racionais. Aí vem Taíde junto ali, né? Taíde e Brau são contemporâneos, mas politizado mesmo, vem Racionais. Com aquele primeiro álbum, Holocausto Urbano.
Holocausto Urbano. Pânico na Zona Sul. Já vem com uma paulada do caramba, né?
É, não. Já ali os dois pés na porta já, né?
Não, Pânico na Zona Sul é paulada.
É protesto, é denúncia.
Não conhece, hein? Tem muita gente hoje que não conhece essa música, né? E tem assim, tem Hey Boy, né?
É, tem Hey Boy, o que você está fazendo aqui? Cara, verdade.
Em lugar você vai se ferir.
Mano.
Caiu no ninho de cobre, eu acho que você vai se explicar. Pra sair não vai ser fácil, a vida que é dura, dura é do mais forte. Meu, essa música é uma pauleira, né?
É, cara. Que depois, por exemplo, o Da Ponte Pra Cá, alguns álbuns depois, é o mesmo contexto. Tipo, mano, a vida é diferente da ponte pra cá.
Racistas Otários também tá no
Holocausto. Racistas Otários. Não, esse disco então.
Tempos Difíceis tá no Holocausto Urbano.
Esse álbum.
Saída.
É o álbum da estreia e é um álbum que já vem cheio de conteúdo nessa temática que a gente tá hoje. Sim,
pesadíssimo.
Né? Esse pesadíssimo. Álbum é muito pesado. Né? Aí o impacto da capa do próximo, que é o Escolha Seu Caminho.
Isso, que eles com uma arma na frente.
É. Esse aí, cara, aí. Esse disco, a força dessa capa é um negócio é um EP, surreal, verdade, né, cara? Né? Ele tem menos faixas, né?
É, porque ele só tem voz ativa e negro limitado, né? E duas versões de cada um, tem uma capela do voz ativa, é um EP só.
Né? Não, mas só essa capa aí, se não tivesse música.
Exatamente.
Se fosse só um capa quadro. E contra a capa um quadro, caramba, mano.
É, a força ele que... armado na, com droga e não sei o que na capa. E na...
É, um outro tomando, simulando um pico na veia. Aí na contracapa os caras lendo livros, mais intelectuais, buscando uma outra...
Exatamente.
Cara, maravilhoso, maravilhoso.
Tem nesse disco, nesse EP, tem Negro Limitado, que eu acho uma das músicas mais icônicas do rap. Escrevi sobre ela recentemente na minha coluna na Gazeta do Povo. Negro Limitado, pra mim, é um sacode, assim. Não, eu lembro de ouvir isso, né? Um molecão ouvindo isso, falando, mano, eu não posso dar vacilo, né? Eu
a força... Exatamente. É. A força disso é um negócio, estrondoso, né? No Raio X Brasil tem umas ali, né? Que aí tem Homem na Estrada, tem o... Fim de Semana no Parque, exatamente. O Fim de Semana no Parque, eu acho que é a que puxa, começa a puxar eles mesmo pra hypar, né? Pra usar esse termo mais moderninho. Eu acho que é ali. O começo do hype é ali no Fim de Semana no Parque. Aí o Sobrevivendo no Inferno é o que coroar.
Nesse Raio X do Brasil, tem Mano na Porta do Bar, né?
Que Não, tem várias. Tem várias aí, e são uns aços. Esse disco aí também é absurdo. É absurdo, absurdo. Aí, Sobrevivendo no Inferno, icônico. A gente fez um grande apanhado. Quem nos ouve, tem muita coisa aí pra pesquisar, né, não?
Tem muita coisa. Ah, ainda tem, não vamos falar, mas tem GOG, tem DMN,
tem
Sistema Negro. Aí, assim, mano, tem... O GOG talvez seja o mais politizado de todos, né? Porque aí ele
sim.
Ele vai ser... É um cara já mais, digamos assim, mais cabeção, assim.
E aí, o GOG era mais velho, né? Ele já era um cara mais velho. E tá em Brasília, né, cara? Ele tá inserido num outro contexto. E aí, então, eu lembro que o GOG já vinha com conteúdo assim que você falava, mano, as ideias desse cara...
O GOG gostava muito do GOG.
Ele tinha um timbre de voz bem imponente e tal. Foi muito importante para aquele momento também, né? Foi muito importante.
Eu queria encerrar, Silveira, com uma dica. Uma dica de uma música que é pouco conhecida e que é surpreendente, porque ela, ao mesmo tempo que ela é divertida, mas ela é muito crítica. Ela não é pouco, não. Ela é muito crítica e é Criminosos da Comunicação, do Verbo Pesado.
Que legal. Que era
uma gig que era o Kid Nice, do Sistema Negro, o Neil, que era do MRN, e o W.O. W.O., que era do RPW.
RPW.
Eles montaram esse super grupo aí, que era o Verbo Pesado. Tem uma música que chama Criminosos da Comunicação, que eles criticam tudo, mano. Essa música é pesadíssima. E eles fazem uma defesa, assim, do conhecimento, da quebrada e tal, e mostrando como essas coisas alienavam a quebrada, né, daquilo que a gente precisava fazer. Ficava perdendo tempo rebolando, pintando o cabelo de amarelo. Quem não conhece aí, Verbo Pesado, Criminosos da Comunicação.
Eu lembro deles, mas não lembro dessa música. Vou ouvir também depois.
O CD aqui em casa, do VP.
Da hora. Vou ouvir. É um capa preta, você lembra?
Capa preta com VP.
Então é isso.
VP branco e vermelho.
É isso, então lembrei. Lembrei do disco. É provável que eu tenha aqui também. Agora eu lembrei. E falando em lembrar, Paulo, queria deixar registrado aqui nessa nossa conversa rapidinho. Só mais dois artistas. Tem tudo a ver com o nosso tema também. Um deles é o Chico Sainz. O Chico Sainz, com Nação Zumbi, fez músicas politizadas, inteligentes, complexas. O disco de 94, Da Lama ao Caos, cara, Eu lembro de ter ouvido isso e esse disco teve um impacto muito grande para entender um pouco mais, né? Sobre uma galera distante, né? O pessoal do Recife. Depois eu vim conhecer a galera do Nação Zumbi. Por causa da trama, a gente acabou convivendo. O Chico eu não conheci. Ele morreu precocemente, né? Mas convivi com uma parte da galera e queria deixar registrado aqui. Chico Sainz e Nação Zumbi. Em especial esse álbum Da Lama ao Caos. Um outro cara que eu queria citar fez uma música recente que fez um barulho enorme, um barulho estrondoso, e acho difícil alguém não conhecer ainda a música ou não ter visto o clipe, é o Childish Gambino, que também é conhecido como Donald Glover, né? Esse, na verdade, é o nome dele. O Childish Gambino é um nome artístico, é um alter ego que ele criou, é um cara brilhante.
Exatamente.
Que tem uma parte do trabalho dele onde ele se dedica a fazer críticas sociais. Ele faz isso de uma forma muito ácida, inteligente, mas bem-humorada, né? This Is America é uma música politizada, uma música de protesto, de extremo protesto. O clipe é um negócio absurdo. É realmente a arte a serviço da denúncia, do protesto, mas tudo feito com muita inteligência, com muita classe. É assim, é uma das coisas mais legais que eu vi nos últimos anos dentro desse tema que a gente está tratando. Então, queria deixar registrado aqui, Childish Gambino, This Is America, e não só This Is America, mas vale a pena olhar as coisas que esse cara faz, como a série Atlanta, por exemplo. Vale muito a pena dar uma atenção. É isso.
Pô, caramba, esse episódio ficou longo, mas acho que era necessário porque é muita coisa, né? A gente gosta mais de música e fala mais de música, né? Mas pincelamos literatura e também artes plásticas aí com o Basquiat e tal. Poderíamos falar de mais um monte de coisa.
Sim, passamos rápido pelo cinema, né? Mas...
É, mais uma vez a música teve primazia no nosso bate-papo. Então, você que nos ouviu até agora, pacientemente aí, espero que você tenha gostado, que você tenha relembrado de coisas que você já conhecia, que você tenha anotado as coisas que você não conhecia, e vai atrás, porque esse podcast, o Óculos Escuros, é um banho de cultura, pô. Nós queremos...
É isso.
É isso. É fomentar cultura, é trazer de volta as boas coisas que fizeram a nossa cabeça e que também podem fazer a sua, né?
Porque... Esperamos que faça.
Esperamos que faça. As nossas conversas começaram assim, né? Desse nosso desejo de ver... Não é saudosismo, né? Mas é vontade de ver as pessoas mais informadas a respeito das coisas, né?
Sim.
De ver as pessoas se aproximando de coisas de excelência, de música boa, de arte boa, de conversa boa, né? De pensamento bacana. Então, essa é a nossa ideia. Tentar trazer um pouco de resgate cultural, um resgate de cultura pop. Ao mesmo tempo, a gente toca sempre numa cultura erudita, numa cultura clássica, mas a gente traz aquilo que a gente ama, que a gente gosta. Então, esse é o Óculos Escuros, né? É a nossa visão, a visão de dois amigos, de dois homens negros, se assim quiserem pontuar, sobre as coisas que a gente ama, que a gente gosta e que a gente gosta de compartilhar com vocês. Então é isso.
Foi perfeito, Paulo. Que façamos sempre bom proveito do bom diálogo. É isso, Paulo. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente. Óculos Escuros, até breve. Fiquem na paz. Abraço.
Fiquem com Deus. Um abração. Vamos que vamos.